Edith Stein, a Educadora. Santa Edith, também conhecida como Irmã Teresa Benedita da Cruz, foi uma convertida do judaísmo, monja carmelita, filósofa e escritora espiritual. Nascida em uma família judia, abandonou o judaísmo pelo ateísmo e depois encontrou-se seu caminho no cristianismo através da filosofia. Edith abraçou o catolicismo depois de estudar a filosofia da fenomenologia, o tomismo e ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Entrou nas Carmelitas em 1934 e foi transferida da Alemanha para a Holanda em 1938 para fugir, portanto, dos nazistas. Em 1942, no entanto, a Alemanha invadiu a Europa Ocidental. E ela foi presa junto com sua irmã Rosa, também convertida como parte do decreto nazista contra todos os católicos não arianos. Morreu em uma câmara de gás no mês de agosto do mesmo ano, em Auschwitz. O Papa João Paulo II a canonizou em 1998 e no ano seguinte nomeou-a copadroeira da Europa como Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena. Agora que conhecemos um pouco quem foi Edith Stein, no podcast de hoje irei abordar um dos seus temas, a educadora. Lembrando que ela foi aluna de Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, e que foi sua aluna e depois sua assistente pessoal. Irei me valer de uma de suas obras, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, tradução de uma especialista em Edith Stein no Brasil e no mundo. Irmã Jacinta Turolo, da Congregação Filha do Sagrado Coração de Jesus, e já residiu no Brasil, mas atualmente, e se não estiver equivocado, é diretora ainda do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Roma, Itália, e sendo por seu intermédio que tive o prazer de conhecer Edith Stein, sendo ela a copostuladora da beatificação e canonização da Santa Teresa, da Santa Benedita Teresa da Cruz. É uma grande autoridade que conheço sobre Edith Stein na atualidade. Estou em contato para conseguir um espaço na sua agenda para que possamos tê-la palestrando na FG, pois tenho informação de que Irmã Jacinta tem uma viagem marcada ao Brasil no mês de setembro de 2020, se nada mudar. A obra de Edith Stein se articula com três segmentos do pensamento filosófico. Primeiro, o estudo da filosofia geral. Segundo, o estudo da filosofia da religião. E terceiro, os estudos pedagógicos. Irei me ater apenas na Edith Stein, filósofa, conceitos que fundamentam a educação em geral e seus planos para uma nova educação alemã, uma proposta, portanto, de um sistema educacional para a Alemanha do seu tempo. Considerando a especialista Irmã Jacinta, afirma que a filósofa possuía dotes inatos para o ensino e que já nos anos juvenis revelava inclinação profunda e espontânea para a pedagogia, tendo canalizado todos os seus estudos aos interesses de conhecer sempre mais o ser humano, sua psicologia e as possibilidades de formá-lo. Aos 17 anos de idade, portanto, já ensinava os seus colegas com maior dificuldade, especialmente nas disciplinas de filosofia, e bem cedo identificou uma forma de tornar fácil aquilo que era difícil, isto é, preocupou-se com a linguagem do ensino filosófico. Durante a sua formação, ela dedicou-se também aos estudos da docência de jovens em diferentes disciplinas, e como assistente de Edmund Husserl na Universidade de Friburgo, ou de preparar os calouros para as lições do mestre. Tinha muita facilidade e competência aliada à segurança e sabedoria, formando grupos de estudo em que as leituras dos difíceis textos das investigações lógicas eram orientadas por ela e de extrema confiança do titular Edmund Husserl. Os jovens estudantes filósofos e que já se encaminhavam aos estudos da pós-graduação em filosofia se sentiam muito à vontade para perguntar, tirar e esclarecer dúvidas. De acordo com a biógrafa e especialista Irmã Jacinta, que com essa classe de introdução à fenomenologia, ela supria as deficiências no preparo anterior dos jovens e os tornava aptos ao acompanhamento dos intrigados discursos de Edmund Husserl. De acordo com a biógrafa e especialista Irmã Jacinta, quando Edith Stein era perguntada se ela tinha um seminário preparado, ela respondia espirituosamente que tinha apenas um jardim de infância filosófico. Edith Stein apresentava virtudes pedagógicas que lhe facilitavam o ensinamento não só da filosofia, mas também da língua e da literatura germânica, assim como a língua latina e a pedagogia. Edith Stein possuía uma sensibilidade incomum no trato com as pessoas, que lhe abriam o interior das pessoas, que lhe abriam a alma das pessoas, com firmeza, tanto consigo mesmo como com os outros a ela confiados. Edith Stein tinha força de vontade e que não abria mão das desculpas, e com isso lhe dava uma indiscutida autoridade. Edith Stein tinha um alto poder de concentração que lhe tirava do recolhimento e da oração e da sua capacidade intelectual incansável. Edith Stein tinha um alto poder de ensinar de maneira formal e também informal. Na sala de aula para os jovens, nos seminários, no contato pessoal, nas conferências de grande porte, nas reuniões com autoridades educacionais, nos cursos de formação de professores, nos cursos sobre a fenomenologia que ministrava como professora convidada, tanto na Alemanha, assim como na Áustria e Suíça. Edith Stein tinha uma postura simples e muito firme, e com grande convicção da fé, que professava com humildade, demonstrando aprender com cada pessoa, e isso permitia uma comunicação do saber à sabedoria com muita facilidade, tanto para alunos secundaristas até os universitários, com muita autoridade, em especial a uma conferência citada por Irmã Jacinta em 2 de dezembro de 1930, cujo tema foi o intelecto e intelectuais. Edith Stein me parece ser atualíssima para nós, pois, por intelectual, não se entendem somente os teoréticos, mas todos que exercem uma profissão prática com base numa formação teórica, o padre, o médico e também, por que não, o professor. Edith Stein, ser intelectual não é ter do que ser orgulhoso, mas empenhar-se para dar aos outros. Quanto mais seja do outro, sem ares de arrogância intelectual, mais poderá fazer e melhor para o outro, e por meio de todos. Para Edith Stein, um estudante universitário integral é aquele para quem os dilemas ou problemas teoréticos não fossem de permanente ou de premente atualidade e que tivessem envolvimento no dia a dia, né, com afinco e nos problemas que estudavam. Isto, no entender da biógrafa, não era coerente, isolar-se do mundo e nada oferecer, pois é onde a vida real acontece, continua e permanece. Para Edith Stein, nós homens intelectuais, somos colocados no mundo para sermos um ser humano no mundo no outro, aos quais devemos ser de ajuda nas necessidades. Edith Stein não se sentia à vontade vivendo num mundo inacessível e se sentimos estranhos. Ela conversava para poder compreender, sentir e falar como eles, para se comunicar também como eles. Percebe-se uma profunda compreensão e sabedoria de Edith Stein. Ela buscava formas de desfazer equívocos das pessoas que se julgavam mais que outras, por saberem mais. Para Edith Stein, esses modelos de professor nunca poderiam ensinar. Segundo ela, ensinar não é transmitir, e se informar, motivar para o aprender. O bom senso parece ter sido o equilíbrio na sua conduta pedagógica, e com isso sempre soube a justa medida de formar. Portanto, de seus ensinamentos, e já encaminhando para o final desta comunicação, depreende-se que o formador pode e deve agir sobre os alunos de 3 formas distintas, a saber: através da sua palavra que o instrui, segundo, como ação pedagógica, e terceiro, com o próprio exemplo pessoal. E por fim, Edith Stein deixa uma mensagem muito especial para todos nós que abraçamos o magistério e o ofício de ser professor. Uma pessoa verdadeiramente formada pode formar outros. De Guarulhos, professor Pedro Braga Gomes, professor e procurador institucional das faculdades de Guarulhos, FG.